O Sport venceu ontem, outra vez, ao Cuiabá, e o Sport cumpre aquilo que tinha previsto, ganhar 6 pontos dentro de casa nessa série de 2 jogos na Ilha do Retiro. E aí está a pontuação do Sport com isso, ela chega a 52 pontos e a equipe do Bragantino está com 57. O G4 no momento ficou assim: Bragantino 57 pontos, o Sport 52, é o segundo. O Atlético de Goiás com 4 partidas sem ganhar. O Atlético está com 48 pontos, é uma estagnação nesse momento, agora é ruim. E o quarto colocado é o Curitiba, que chegou, está com 43 pontos. A mesma pontuação do quinto colocado, que é o Botafogo de São Paulo, também tem 43 pontos. Agora, houve uma queixa do treinador pelo fato de que a sequência que o Sport pegou essa semana foi dura. Quando pega 2 jogos um em cima do outro, isso gera desgaste indiscutivelmente para os jogadores. E às vezes obriga o treinador até a rodar, para poder não chegar à exaustão com determinados atletas que estão sendo mais utilizados. Mas o Sport vai ter um refresco. O Sport tem pela frente agora 9 jogos. O próximo jogo do Sport é contra o Brasil de Pelotas. Viagem difícil, mas o Sport já fez um esquema para ir parando e não desgastar, não ter realmente exagero, ficar sem dormir, por exemplo. Então o Sport joga no dia 20. São 5 dias. Então, o Sport daqui até o dia 20, são 5 dias, o Sport vai jogar, que é no domingo, dia 20. Depois o Sport passa só 3 dias, porque joga na quarta. Voltando de lá, e o desgaste é na volta, o Sport vai enfrentar o Paraná na Ilha do Retiro, na quarta-feira, mas estará em casa. Aí depois o Sport já começa a alongar entre um jogo e outro. Esse jogo com o Paraná é dia 23, 3 dias depois do jogo contra o Brasil. Aí vem o jogo contra o Guarani. O jogo é em Campinas, mas é no dia 31. Então, de 27 para 31, a gente conta 8 dias. Mas digamos 7 dias que o Sport vai ter de intervalo para descansar e treinar. Já melhora muito. Aí o Sport joga 4 dias depois, porque vai jogar no dia 4, uma segunda-feira, contra o Curitiba. Só nas últimas 3 rodadas, a 36ª, que é contra o Vila, a 37ª, que é contra a Ponte Preta, e a 38ª, que é contra o Atlético Goianiense, aí o Sport vai jogar só aos sábados. São 3 sábados, quer dizer, de 8 em 8 dias, na reta final mesmo. Então eu acho que aqui vai ter um refresco. Mas ontem, o técnico do Sport, a gente vai ouvir agora o que ele disse no vestiário, o técnico do Sport estava preocupado exatamente com o excesso, ou não é excesso, que todo mundo sabe que tem 38 partidas, é a proximidade de uma partida com outra.
Infelizmente, o nosso campeonato, ele tem momentos que ele para, não se joga, e outros momentos, joga tudo acumulado, né? Quando você joga 3 partidas, há um suporte. Quando você começa a jogar 5, 6 seguidas, como é o nosso caso, a partir da 5ª já começa o desgaste. E aí você começa a correr risco de lesão. Hoje, por exemplo, nós fomos obrigados a segurar o William. O William não tinha feito uma sequência tão grande assim no ano. A gente ficou feliz que ele fez 5 partidas e meia, né? 5 partidas e meia. Fiquei muito feliz com isso. Mas chegou no limite, era o momento de descansar ele. Descansamos. Colocamos o João Igor, que até então era o titular, e se machucou, mas foi uma lesão que não foi muscular, então ele parou pouco tempo, ele não podia ter contato, mas a parte física dele ficou sendo mantida, né? Então por isso que fez uma partida tranquila nesse aspecto aí. Já o Yuri foi muscular, então a gente vai lançando ele aos poucos, de novo, para ele recuperar aquele ritmo que ele estava e não ter problema nenhum, que a gente, mais do que nunca, nessas 9 partidas, não pode perder ninguém. A gente está administrando da melhor maneira possível para a gente ter um grupo forte, um grupo que suporte essas maratonas. Por exemplo, agora nós temos 5 dias, então nós vamos ter um descanso um pouquinho maior, só que depois começa de novo sequência. E nós pegamos, acho que 4 é certeza, né? Que é Brasil, a volta do Brasil, Paraná. Acho que não, depois do Paraná tem uma semana. Depois do Paraná tem uma semana, desculpe. Porque nós jogamos na quinta contra o Paraná e jogamos na outra quinta contra o Guarani. Só que daí, Guarani, Coritiba é apertado. E acho que a volta do Coritiba é o Botafogo, se eu não estiver errado. Também é tudo junto ali. Eu acho que é só as 3 últimas partidas que volta a espaçar. Mas já não vai ser 6 seguidas assim, que era o que mais me preocupava. Só que a gente sai dessa sequência de 6 com 4 vitórias e 2 empates, se eu não estiver errado. Isso aí é maravilhoso, porque a gente conseguiu administrar o grupo, rodar e conseguir resultados importantes. Hoje, vice-líder, abrimos 4 do terceiro colocado, estamos numa crescente e agora é descansar bastante. Quinta-feira, depois de 2 treinos, quarta e quinta, embarcar para Porto Alegre, fazer base em Porto Alegre, depois Pelotas, para que a gente possa, no domingo, fazer um grande jogo e buscar mais 3 pontos. Nós estamos perto, mas ainda não chegamos. Mais do que nunca, agora é muita motivação, muito equilíbrio, sem empolgação, pé firme no chão, mas muita luta para atingir o quanto antes o nosso objetivo.
Olha, essa é a 29ª rodada. O Sport já cumpriu, ganhando esse jogo por 2-0 para a equipe do Cuiabá. Ontem também jogaram o Atlético Goianiense 0-0 com a Ponte Preta e o Guarani perdeu em casa para o Botafogo por 2-0. Hoje tem Paraná e Brasil, tem Londrina e Figueirense, tem Criciúma e Vitória, América e Vila Nova, CRB e Operário e Bragantino e Oeste, ainda São Bento, a equipe do Milton Mendes, e o Coritiba. O jogo é no Walter Ribeiro, campo onde chama as suas partidas o São Bento. Os artilheiros do campeonato da Série B são Hernani com 13 e Guilherme com 12 gols. Eles estão na ponta chamando a atenção para o bom momento do Esporte Clube do Recife com esses jogadores. Olha, gente, a seleção olímpica perdeu no amistoso de ontem no Recife de virada 3-2 para o Japão. A gente sabia que seria um jogo muito diferente do jogo que fez com a Venezuela lá nos aflitos. Mas é a primeira derrota do técnico Jardine. E uma derrota, de vez em quando, principalmente quando se trata de jogo amistoso, preparação de equipe, que é o caso da do pré-olímpico que a seleção... Essa seleção sub-23, a seleção olímpica, vai jogar lá na Colômbia. O pré-olímpico tem o objetivo de ir para o Japão depois, se o Brasil conseguir uma das 2 vagas de classificação. Então, uma derrota, de vez em quando, é bom para que a seleção brasileira não chegue achando que está por cima. Ela tem que calçar sandálias da humildade para entrar em campo tendo que brigar e não achar que os outros é que vão estar preocupados com ela, a seleção do Brasil. O Cruzeiro, agora com Abel Braga, está numa sequência de 8 jogos sem vencer. Será um candidato forte para a Série B de 2020. Será? O vice-presidente do Náutico está na linha e pode ter até o Cruzeiro disputando vaga no ano que vem, ao lado do Náutico. Agora, uma coisa importante, o Flamengo está gastando os tubos para manter o elenco descansado e feliz. O Flamengo está gastando com voos fretados, não voa em aviões de carreira, tem nas viagens salas especiais, isso custa dinheiro também nos aeroportos, para que o jogador espere ou descanse. Tem viagens casadas para evitar desgaste. Uma série de coisas que requer pagamento fora daquele feito pela CBF. Então, o Flamengo realmente está gastando muito dinheiro na formação do plantel e justamente manter esse time descansado. O Flamengo também entrou com medida cautelar ontem no STJD, a chamada medida inominada, para ter o jogador Reinier no time. Não liberou para a CBF o atleta que foi convocado para o Sub-17, para o Mundial que vai acontecer dos dias 26 de outubro a 17 de novembro. Outra coisa também, depois da viagem a Singapura, o Gabigol e o Rodrigo Caio chegaram ontem à Fortaleza para se juntar ao time do Flamengo. Eles vão participar na quarta-feira do jogo que o Flamengo vai ter no Ceará contra o Fortaleza pela 26ª rodada. O Gabigol só jogou 30 minutos na seleção de Tite no 1-1 contra a Nigéria. E Rodrigo Caio nem entrou em campo. Agora, quem está conosco ao telefone é o Diógenes Braga, o vice-presidente do Clube Náutico Caparibe. Vocês sabem que, no momento, falar de Náutico e Santa Cruz é atualizar o torcedor com relação às notícias. No Náutico, por exemplo, a gente sabe que o Náutico cumpre uma prioridade e já acertou com o Jean Carlos e com o Matheus. Agora, tem os demais jogadores e é exatamente isso que eu vou perguntar ao vice-presidente do Náutico. Bom dia, Diógenes Braga.
Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes da Jornal, em especial a torcida alvirrubra.
E aí?
Ah, Ralf, tá, as coisas estão andando. É porque, assim, como a gente tem a questão do mercado de Série B e de Série L está fechado, você não tem as novidades em relação às contratações, né? Porque o mercado que a gente vai, ele é o mercado mais de jogadores que estão nas divisões A e B. A prospecção dentro da Série C é muito pequena. É um ou outro jogador que também vai querer esperar o mercado de Série B se abrir, porque evidentemente que se a gente for buscar algum jogador da Série C, algum jogador que tenha sido destaque. Então a gente trabalha mais nas renovações, mas elas, algumas andam mais rápido, outras não. A gente tem um cuidado muito grande, a gente não pode, nesse primeiro momento agora, se a gente já parte estourando o orçamento, a gente já compromete o restante do ano, então a gente vai ser muito responsável em relação a isso. Então algumas negociações elas vão ser mais difíceis e vão ter mais capítulos do que o que a gente espera. Quando a gente avança rápido, ótimo, mas às vezes demora um pouco mais, é preciso que o jogador ele tenha também a consciência dos limites do clube e que esse limite não é o fato da gente não valorizar o jogador, é a responsabilidade que a gente tem com o orçamento do clube.
Ô Diógenes, eu falei aqui em Jean Carlos e Matheus Carvalho, mas quais são os próximos? O que é que você está trabalhando hoje, por exemplo, em termos de renovação?
Ralf, a gente evita falar em nomes, porque quando você fala nome, você acaba gerando uma expectativa, não só na torcida, mas até nos atletas mesmo. A gente sinalizou para uma boa parte dos atletas a intenção da gente continuar com os atletas. Alguns estão em conversa, outros ainda não. A gente não está conversando com todos, porque não tem como conversar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente centraliza a forma de negociação da gente e a gente não faz, por exemplo, cada um negocia com dois ou três. Eu acho que a gente tem que ter um padrão de negociação e por isso a gente prefere fazer essas negociações em etapas. Então a gente estabeleceu algumas prioridades. Essas prioridades aí não são 10, 12 atletas, essas prioridades aí são 5, 6 atletas, e a gente está focado nesses atletas. À medida que vai fechando a prioridade, a gente vai avançando conversas com outros atletas que estariam numa segunda prioridade, digamos assim. Mas, assim, a gente não tem como conversar com, por exemplo, 15 atletas ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer de forma gradativa, levando em conta o nível de prioridade que a gente dê ao atleta. E aí vai conversando, é preciso fazer isso. Eu sei que gera, a gente vinha com notícia todos os dias e agora as notícias estão mais escassas e a torcida fica um pouco ansiosa, a gente entende isso, mas é preciso que a gente tenha um pouco de paciência nessas negociações para que a negociação, tanto o jogador se sinta bem com a negociação, como o clube também faça a negociação dentro do planejamento, dentro do orçamento que é traçado.
Para a gente terminar, por exemplo, depois de uma entrevista que nós fizemos aqui com o presidente do clube, Eu fiquei imaginando que o William Farias não seria convidado. William Simões, não, Farias é o volante do Sport. O William Simões não seria convidado para ficar. Mas agora eu estou sabendo que ele já está conversando com você, tanto ele como o Jonathan. Isso se confirma?
Confirma, sim. São dois jogadores que estão nas nossas prioridades, todos dois.
Tá certo. Então, boa sorte aí. Mas se você demorar muito, pode aparecer o ladrão e levar um jogador desse, hein?
É o risco, Ralf. Quando a gente... Toda negociação, ela existe um risco, certo? Você não tem como negociar sem risco. Então, você tem dois riscos. Um é você estourar o seu orçamento, outro você perder o atleta. Então, nas negociações, você precisa estar preparado para perder a negociação. Não existe a negociação que você só pode ganhar. Toda negociação ela tem um risco e você tem que viver o risco quando você entra nela.
Tá certo. Obrigado ao vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, por atender aqui a Rádio Jornal. Um bom dia para você, Diógenes.
Grande abraço, Ralf, sempre à disposição. E a torcida que tenha paciência, a gente tem muita responsabilidade com os números e a gente acredita que a gente vai renovar com todos ou praticamente todos os atletas que a gente pretende pelo fato de ter tratado eles muito bem. Mas se tiver algum atleta que porventura não fez conosco, faz parte do futebol e a gente vai atrás de outro atleta que certamente vai vir com um orgulho muito grande de vestir as cores alvirrubras.
Tá certo. Olha, gente, nós deixamos agora para o final para ouvir, para que vocês ouçam outra vez, porque isso aconteceu no final da jornada de ontem. O Sport ganhou pela força do conjunto, do coletivo. E, inclusive, na hora de escolha do melhor em campo por parte do Escreto de Ouro, como é uma rotina, depois da partida se escolheu o melhor em campo, houve uma pulverização de votos. Então, no fim e ao cabo, acabou sendo escolhido com dois votos de muitos que estavam em campo, o Sander. Mas outros jogadores receberam exatamente votação. E isso significa dizer que muita gente estava dentro da expectativa de jogar. Isso aí mostra o esporte, o futebol coletivo. Na raça, chegando, o esporte conseguiu fechar os seis pontos. O repórter João Vitor ouviu a moçada do esporte na saída do jogo.
Vitória importante, Hernani. E o esporte abre 11 pontos do quinto, né?
Nosso pensamento é distanciar o mais rápido possível da parte de trás da tabela. E foi mais uma vitória importante. Agora temos um jogo difícil contra o Brasil fora de casa, mas vamos ter uma semana para descansar e vamos nessa reta final de competição fazer sequência de vitória para chegar o mais próximo possível do Bragantino.
João Igor voltando a ter oportunidade e voltando com uma vitória importante.
Sou muito grato a Deus, muito grato também à comissão por ter confiado no meu trabalho. Voltei há pouco tempo, treinei com o grupo 4 dias, senti um pouquinho a partida, mas glória a Deus a gente saiu com a vitória.
Pedro Carmona voltando a ser titular no time do Sport e fazendo gol, Carmona.
Ah, bom demais fazer gol, mas ver como são as coisas, né? Primeiro tempo não participei muito pouco do jogo, não consegui articular, como o Guilherme vinha muito para dentro, estava caindo no espaço dele e a bola não chegava, né? Mas que o Guto sempre me pede para estar sempre pisando dentro da área, que às vezes ela pode sobrar, mais uma vez eu estava lá. E feliz demais por fazer mais um gol, conseguir mais uma vitória junto com o time. Agora, dias importantes aí para descansar, principalmente quem estava jogando todos os jogos, estava nessa batida pesada aí. E vamos para Pelotas buscar mais uma vitória.
Minha gente, viva o Brasil que sempre teve Pelé. Cristiano Ronaldo está comemorando a marca histórica de 700 gols na carreira. Messi, do Barcelona, tem 672 gols até agora. O lateral direito do Vasco da Gama, Pikachu, está chegando a 100 gols também. É um lateral, mas é um lateral artilheiro. Em jogos oficiais e 3 amistosos, ele conseguiu 100 gols e pretende chegar a muito mais. Mas aí a gente está vendo, o Pelé, na idade do Messi, já tinha passado de 1000 gols. O Messi está em 672.